As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma mulher morreu e dois homens ficaram gravemente feridos na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta centrou-se na Nacional 242, na zona de Pataias, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados cerca de duas dezenas de operacionais de entre bombeiros e forças de segurança. O alerta foi dado por volta das 14h30 desta sexta-feira. A informação é avançada pela Câmara de Vila Nova da Barquinha. Já há condições para reabrir ao público o Barquinha Parque, estrutura que, recorde-se, esteve interdita devido à detecção de focos de gripe aviária em animais ali existentes. Entretanto, segundo as orientações da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, procedeu-se à retirada das aves para confinamento com a realização de testes a toda a colónia no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, assim como se procedeu à desinfecção do local. Nesse sentido, acrescenta o município barquinhense, estando reunidas as condições de segurança, o Barquinha Parque reabre ao público, com exceção das zonas junto ao canal.
Rádio F, a primeira a informar.
940 pessoas infectadas nas últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito. A indicação é da Unidade de Saúde Pública, que detectou 274 testes positivos em Orém, o máximo de sempre em território oriense, para além de 164 em Torres Novas, 163 em Tomar, 115 em Abrantes, 82 no Entroncamento, 43 em Alcanena, 28 em Ferreira do Zêzere, 24 no Sardual, 22 em Vila Nova da Braquinha, 13 em Mação e 12 em Constância, agora num total acumulado de 35.873 contágios. Há nesta altura 8.889 pessoas infectadas, 25.532 tiveram alta, 427 perderam a vida. Vamos então à relação do número de pessoas infectadas por cada um dos concelhos do Médio Tejo. Orém continua na frente desta lista indesejada, tem nesta altura 2.287 pessoas infectadas. Segue-se Tomar, 1.789, Abrantes tem 1.608. Torres Novas aparece com 1.574 casos ativos. Registro para o Entroncamento, 964 pessoas atualmente infectadas. Alcanena tem 453 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 389 casos em curso. Registro para Vila Nova da Barquinha, que apresenta nesta altura 303 casos positivos. Nota ainda nesta lista para Sardual, 210 pessoas infectadas. Constância tem 188, Mação tem 180. Ainda não atingimos o pico de infecções Covid-19. O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar. Em declarações à ERC, ficou uma perspectiva para aumento de casos no decurso dos próximos dias, uma análise que se pode justificar com o facto de agora não se colocarem turmas em confinamento, depois de detectados contágios em meio escolar, isto para além da saída de pessoas que estão infectadas e isoladas, neste caso no âmbito das legislativas.
Estaremos muito longe, mas pensávamos que, e as pessoas que fazem mais contas sobre essa matéria já nos diziam que estávamos no pico, mas agora não, ainda não, porque temos as saídas das pessoas, temos as aulas, temos turmas que, ao contrário do que acontecia no período passado, de escolar, do ano passado, no final do ano, nós colocávamos as turmas em isolamento. Agora, com as novas normas da Direção-Geral da Saúde, as turmas não ficam em isolamento, os alunos são testados com os testes que cada pessoa tem direito dos 4 testes por mês, gratuitos, não são colocados em casa, portanto é muito natural que apareçam mais casos. Vem também agora aí uma altura, dois fins de semana, que poderão eventualmente contribuir também para isso, que é a saída das pessoas de casa, as pessoas que estão positivas ou as pessoas que estão em isolamento. Isso ontem ouvíamos dizer que poderia chegar a 1 milhão de pessoas em isolamento, e portanto, para o dia 30, e portanto, vem aí uma altura em que poderão também ainda aumentar o número de casos.
A propósito da liberdade, entre aspas, concedida a quem está em isolamento para que possa votar, Maria dos Anjos Esperança deixou um apelo para que essas mesmas pessoas respeitem as normas de segurança, em especial o distanciamento.
Eu aquilo que gostava também de dizer é que aproxima-se agora, já depois da manhã, o primeiro dia de votação, que as pessoas que são positivas ou que estão em confinamento procurem efetivamente ir com todos os cuidados, com usar a máscara, com a desinfecção das mãos, que respeitem, em caso de haver filas, que respeitem a distância, que toquem em superfícies o menos possível, que levem a sua esferográfica para fazer o voto, para votar, que levem a sua esferográfica, que usem e que, como costumamos dizer, que usem e abusem da desinfecção que devem levar consigo e que vai estar em todos os locais de voto, para se proteger, mas sobretudo os que forem positivos, para proteger os outros.
Rádio R, informação.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, justificou, em declarações à ERT, o indesejado recorde de infecções diárias de Covid-19 na região, precisamente com os novos 1.077 contágios que foram detectados nesta quarta-feira. A também delegada de saúde do Conselho de Tomar aponta para as escolas e ainda para surtos em alguns lares, assegurando que neste último particular não há registro para situações que envolvam sintomas considerados como graves.
Não ultrapassará muito aquilo que era expectável, porque quando começaram as aulas, estes números são essencialmente de casos de escolas. Eu posso vos dizer que na região de saúde Lisboa e Vale do Tejo, ontem foram pedidos 16 mil testes. Isto, se nós fizermos as contas pelas projeções que se podem fazer, contamos com a volta de 7 mil casos. Portanto, não nos admira muito que esta situação esteja a acontecer e que se vá manter, porque é essencialmente casos de escolas, embora tenhamos, e agora já em alguns concelhos, casos em lares. Nada com patologias ou com doença grave que seja necessário hospitalizações ou socorrerem-se os serviços de urgência ou que cause uma sobrecarga nos cuidados de saúde primários, nas consultas do médico de família, mas efetivamente estamos com muitos casos também em lares. Esta variante é muito transmissível, com muita facilidade e de forma muito rápida, e portanto não me admira que continuem os casos. Eu há cerca de, no início deste mês, eu disse que era expectável que chegássemos aos 60 mil casos por dia, e já não nos falta muito.
É o objetivo da Câmara de Tomar avançar com a reabilitação nas escolas Gualdim Pais e Santa Maria do Olival ainda antes do final deste ano. A revelação foi feita por Anabela Freitas em recente Assembleia Municipal numa intervenção em torno das metas a cumprir na área da educação, neste caso no âmbito do orçamento para este ano. Neste particular, a Presidente da Autarquia Nabantina abordou ainda a questão da instalação da escola profissional no antigo Colégio Dom Nuno Álvares Pereira.
Estamos neste momento a desenvolver, e está previsto na totalidade o pagamento dos projetos de execução, a desenvolver os projetos de execução para a reabilitação da Escola Gualdim Pais e da Escola Santa Maria do Olival. Deixamos ali ainda, se é possível ou não, depende dos valores que estivermos a falar, poder iniciar obra ainda nestas duas escolas no final de 2022. Porquê? Dizer-vos que na questão da transferência de competências de educação, a Gualdim Pais foi perfeitamente sinalizada como escola de intervenção prioritária, de primeira prioridade, e a seguir aqui a Escola de Santa Maria do Olival. E, portanto, isso está contemplado no orçamento também. Falando ainda em escolas, a Escola Profissional de Tomar, e, portanto, o projeto está praticamente terminado. E aqui assumimos claramente, como sabem, o projeto é para reabilitar o Colégio Nuno Álvares para a instalação da escola profissional. Não se prevê que exista financiamento para as escolas profissionais no próximo quadro comunitário de apoio, pelo que assumimos que, caso seja necessário, fazemos um empréstimo bancário para esta empreitada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegurou à ERD que o município continua a trabalhar com o objetivo de criar uma área habitacional na zona das Avessadas, confinante com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Recorde-se que o plano de pormenor previa a construção de diversos imóveis, no número que o próprio Hugo Cristóvão classificou agora de fantasioso. Ou seja, o desejo passa por disponibilizar habitação, mas a uma escala mais adequada com a realidade, sendo que as regras associadas ao plano, que está suspenso, recorde, também serão revistas.
Aquilo que para já está consolidado foi a suspensão desta zona da avenida, portanto aqui confinante com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Estamos a trabalhar e queremos o mais possível até ao final deste ano concluir a revisão da parte restante do plano, ou seja, toda a parte restante, que será aí sim essencialmente manter-se-á como habitação, mas baixando não só o índice de construção que ali era previsto e que era completamente inexecuível e fantasioso, mas também as regras que o plano obrigava. Eram precisos entenderem-se vários proprietários, era preciso construir de uma só vez áreas enormes e um elevado número de fogos e, portanto, obviamente não há, temos que perceber a escala em que estamos, não há, é muito difícil que em Tomar um investidor se lembre de fazer 100 ou 150 fogos de uma vez. E, portanto, a solução mais fácil é não fazer, vão procurar no outro lado e outros, investimentos noutros locais. Não é? Portanto, é todas essas regras que estamos a trabalhar.
Como reforçou Hugo Cristóvão, o objetivo passa pela conclusão das alterações do plano de pormenor das Avessadas até ao final do ano. Um processo que reconhece não será fácil, uma vez que o município está também a trabalhar nas alterações de outros dossiês e os recursos humanos não esticam.
Como digo muitas vezes, fazer um plano de pormenor é uma decisão da Câmara. Alterá-lo já não é uma decisão da Câmara, depende sempre das tais outras entidades que em cada caso se aplicam. No caso do plano das Avessadas, são várias, sendo que há duas ou três sempre mais complicadas, não é? A Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção Regional de Agricultura, a própria CCDR, para além de, como já referi, aqui até temos a questão do Ministério da Defesa, da Saúde, da Autoridade Nacional da Aviação Civil, aliás, a própria Infraestruturas de Portugal, porque temos aqui uma estrada nacional também logo aqui ao lado. É o trabalho com essas entidades, um trabalho que é realmente demoroso, de levantamento do terreno, de justificação jurídica e regulamentar de uma série de situações, que ainda por cima da nossa parte do município, na verdade temos uma equipa pequena, uma arquiteta e dois engenheiros, essencialmente, a trabalhar no trabalho de planeamento, que depois não se trata apenas deste plano, estamos a trabalhar, como é sabido, no plano do Flecheiro, houve todo o trabalho do PDM, estamos a trabalhar também na OPG6, que é um plano de pormenor ali junto ao portanto, nas traseiras do antigo centro comercial, estamos a avançar com o plano de pormenor de Val dos Ovos, queremos mexer no do centro histórico, portanto, é muito trabalho para uma equipa pequena.
Rádio Air, informação.
O juízo local criminal de Leiria condenou um homem de 26 anos pela prática de um crime de violência doméstica agravado na pena de 3 anos de prisão. O tribunal deu como provado que o arguído molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem viveu em união de facto no concelho de Leiria. Os factos foram cometidos durante cerca de um ano, de forma intermitente, até julho de 2021. Em julho de 2020, estando a mulher grávida da filha de ambos, o indivíduo empurrou-a contra uma parede, em consequência do que a mesma desmaiou e caiu no chão, onde bateu com a cabeça. Por força disso, a vítima teve que ser assistida no hospital. Já em julho de 2021, em diversas situações, o arguido agarrou e puxou a vítima pelos braços, obrigando-a a permanecer no interior de um veículo contra a sua vontade, ameaçando de morte, exibindo-lhe inclusive uma arma de fogo, desferiu-lhe uma chapada no ouvido, insultou-a e humilhou-a. Foi também aplicada a pena acessória de proibição de posse de qualquer arma de fogo pelo período de 5 anos, tendo mesmo sido ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.500 euros à vítima a título de danos não patrimoniais. A Câmara de Ferreira do Zêzere, em comunicado, apelou à população para que reporte eventuais situações anómalas que possam ser detectadas em aves. Está em causa a gripe aviária e os focos recentemente descobertos em Vila Nova da Barquinha e ainda em Constância, situação que refere o município, está a ser acompanhada pela entidade competente e que, nesta matéria, é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a quem compete estabelecer as medidas necessárias. O mesmo texto adverte que gripe aviária aviária é uma doença infecciosa viral das aves que atinge aves selvagens de capoeira e outras mantidas em cativeiro. Algumas estirpes virais da gripe aviária são transmitíveis aos humanos, no entanto, para que tal aconteça, é normalmente necessária a ocorrência de contactos próximos entre as pessoas e as aves infectadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CP apresentou no entroncamento a sua terceira loja renovada, já em funcionamento, no âmbito do projeto de modernização de espaços de bilheteira e atendimento aos clientes. O espaço mantém a mesma concepção das anteriores lojas de Belém e Cascais e, no caso do entroncamento, vai agrupar vários serviços da empresa numa só área, favorecendo a facilidade de acesso à informação através de dispositivos multimédia interativos para consulta e compra de produtos CP, bilheteira, gestão de filas de espera, zonas de apoio ao cliente, entre outras. Esta melhoria nas instalações da estação ferroviária do entroncamento surge no contexto da melhoria da estação como um todo, referiu à Hertz o presidente do município, Jorge Faria.
É uma melhoria significativa da estação e este investimento, aliás, como eu transmiti na cerimónia de inauguração, dei os parabéns à CP por esta modernização, melhorar as condições de trabalho e, sobretudo, também as condições dos clientes, de quem usa o comboio, mas por outro lado também reforcei a necessidade de se manter a pressão e a responsabilidade para a renovação da estação, para a melhoria dos acessos, para a melhoria da segurança dos acessos, para a maior funcionalidade, e essa é uma responsabilidade das infraestruturas de Portugal, não da CP, como aliás também foi falado. Ou seja, é importante que tenha havido esta modernização, mas também é importante que se continue a trabalhar na renovação, na reabilitação da estação, sobretudo ao nível dos acessos e da segurança, que é uma responsabilidade da IP, que tanto quanto foi informado, estarão a desenvolver o projeto, o processo funcional de intervenção da estação. Nós já tivemos a ocasião de há cerca de ano e meio apresentar uma proposta, um projeto base daquilo que acharíamos que devia ser a intervenção da estação, e estamos a aguardar, de facto, a conclusão desse trabalho de parte das infraestruturas. Mas, de qualquer modo, é de realçar esta modernização do espaço, a melhoria de condições dos trabalhadores e também a melhoria das condições dos clientes que acedem à estação. Agora, o espaço de bilheteiras e de apoio ao cliente bem mais confortável e adequado aos tempos de hoje do que anteriormente.
Rádio Web, informação.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, disse à Hertz que há necessidade de reforçar a promoção da atividade desenvolvida pela Associação de Desenvolvimento da Serra de Aire e Candeeiros, na vertente turística. O autarca, que vai passar a integrar a direção daquela entidade, não tem dúvidas quanto ao enorme potencial da região que integra o Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e confia que serão encontrados os recursos financeiros necessários à sua promoção.
Este é realmente um produto que pode ser promovido, bem trabalhado no mercado nacional, e é um produto turístico que pode ser promovido internacionalmente, captando a atenção do conjunto de operadores, nomeadamente de operadores de turismo. E haverá, só na Europa, umas largas centenas de operadores desse tipo. E, portanto, o que nós temos é que ter a capacidade dos 7 municípios de organizar muito bem o produto, juntamente com os cruzados, e conseguimos ir vender esse produto lá fora. Nossa, quando eu digo lá fora, refiro-me a feiras internacionais, refiro-me a workshops internacionais. O próprio Turismo Portugal tem ligações na grande maioria dos mercados importantes, quer da Europa, quer fora da Europa. E, portanto, é esse trabalho de promoção de um produto que tem que ser primeiro devidamente organizado aqui no território, que pode ser vendido nesses mercados, trazendo centenas ou milhares de turistas que ficam, que residem, que ficam a permitar durante uma ou várias noites, o produto foi atrativo para estados mais prolongados, atrativo e bem organizado, e mexem com a economia, mexem com a restauração, mexem com o Senado, mexem com os produtos locais. Temos que encontrar essas soluções. Temos que encontrar essas soluções desde logo entre as 7 câmaras, e haverá uma reunião em breve com esse assunto, e depois também entre as 4 CIMs. É curioso que um território, enfim, muito grande, consegue reunir no território quatro entidades de âmbitos pais diferentes. E, portanto, é no quadro do Portugal 2030 que nós teremos que encontrar e dever às quatro, aos programas geridos pelas quatro, sim. E, portanto, terá que haver uma reunião depois também entre essas quatro estruturas, que têm estruturados e comunitários, e encontraremos certamente uma forma de financiar esse projeto.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.